Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular nordestina.
Começando mais um programa Gente Nossa, produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. Hoje recebendo uma pessoa ilustre, o Tom Oliveira. Tom, bem-vindo.
Obrigado mesmo. Para mim, motivo de muita alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar nesse espaço, nessa tarde gostosa, né, chuvosa em Campina. Muito bom, muito gostoso.
E aí, comigo aqui também, o Emerson Andrade e o Robson Antão. Bem-vindo todo mundo, né?
Isso, olá, Jordani. Bem-vindo, Tom, ao programa Gente Nossa. Olá, você ouvinte que está sintonizado, aliás, antenado através do website www.repórterjunina, aqui conosco em mais uma edição do Gente Nossa.
É como eu falei para vocês hoje, conversando com o Tom Oliveira. Tom, como a gente começa pelo início, né?
É bom,
né? É bom, né? A gente começa lá pelo início da sua carreira. Como foi o seu primeiro contato com a questão da música?
Eu já nasci na música. O meu pai é poeta, repentista viveu da música a vida inteira. E recebia muitos violeiros. Violeiro normalmente canta de dupla, é comum cantar de dupla. Então ele recebia muitos violeiros na minha casa. E eu cresci embalado pelos acordes da viola, pelos versos, pelos repentes. E meu pai, sertanejo, paraibano, sertanejo, filho de Catolé do Rocha, fã de Luiz Gonzaga, fã de Nelson Gonçalves e de tantos outros artistas, e gostava de uma música mais refinada, até pelo fato de ser poeta. E o poeta é mais exigente com o gosto musical, e gosta, o poeta, principalmente o poeta nordestino, ele gosta muito das coisas que falam do Nordeste. E meu pai estava sempre ouvindo essas músicas, e eu acordei para a vida nesse meio. Então foi uma coisa natural. Em pouco tempo, já criança, tentava fazer alguns versos e quadrinhas, porque era uma coisa muito corriqueira na minha casa. Se ouvia muito isso, era o tempo todo isso. Então foi uma coisa muito natural, não foi nada forçado, não foi nada que... O meu primeiro ídolo, na verdade, foi o meu pai, o poeta Juvenal de Oliveira.
O primeiro instrumento?
A viola, né? Mesmo sem a vontade dele, mas quando ele saía, a minha mãe deixava eu pegar um pouquinho ali e tal, escondido dele. Ele não queria que eu seguisse a profissão, que ele achava que a profissão era árdua. E ele queria que eu, assim como vocês, estudassem para ser alguém na vida, né? E não queria que eu sofresse como ele sofria na profissão. Então ele evitava que eu pegasse na viola, mas era inevitável. A vontade era tamanha e sempre que podia eu estava pegando na viola dele e aprendi a fazer alguma coisa na viola. Foi o primeiro instrumento. A partir dali, o violão e logo depois o acordeon, a sanfona que eu carrego até hoje.
Você falou da influência do seu pai, né?
Isso.
Mas aí, além do seu pai, você teve influências de grandes nomes da música nordestina.
Sem dúvida. O Luiz Gonzaga, sem dúvida nenhuma, o nosso maior representante. E o trio nordestino também teve uma influência muito grande, porque se tocava muito o trio nordestino nas rádios. O trio nordestino ficou durante anos nas paradas de sucesso e era uma força muito grande do trio, principalmente no período junino. Então já se esperava muito os discos do trio nordestino e fez muitos sucessos. Muitas músicas que são tocadas ainda hoje nas festas juninas são do repertório do trio nordestino. Então eu ouvi muito o trio nordestino e teve uma influência muito grande, principalmente no que se trata da linha melódica, que eu achava bonita. A linha melódica do trio era uma coisa mais doce. Eles usavam flauta no instrumental, além do zabumba e da sanfona e do triângulo, usavam flauta. E tinha uma linha melódica que me comovia mais, eu achava mais interessante, assim... Naquele momento, eu não entendia exatamente o que era que eu achava bonito, o que era que me atraía, mas hoje eu tenho certeza de que era realmente aquela linha melódica, além das letras, que eram letras inteligentes.
Que se refletem hoje nas suas músicas,
sem
né?
dúvida,
a gente percebe muito disso também.
Sem dúvida.
Bom, mas quando foi que você despontou mesmo, percebeu que era realmente a música que você queria trabalhar? Como é que foi isso?
Eu até tentei no início. Toda criança quer fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro, para ir no campo de futebol, para... Enfim, para gastar, mas o que eu queria era a música mesmo, não teve como evitar, não. Eu sempre que podia fazia um instrumento de lata e ficava batendo nas calçadas. Eu sempre que corria, no carnaval eu estava lá batendo numa lata, num daqueles bois de carnaval, Bumba Meu Boi. Enfim, na época de São João eu aprendia, o meu caderno de escola, ainda no grupo escolar, era cheio de letra de música. Então, assim, eu tinha lá o dever de casa, mas eram uma, duas páginas de dever de casa e 10, 20 páginas copiando letras de música dos três do Nordeste, do Trio Nordestino, de Messias Holanda, Elino Julião, Genival Lacerda e outros que na época já começavam, que no caso o Genival começou a descontar nesse período aí.
Composições, você que você compõe música também, né?
Também.
Como foi esse processo aí?
Veio junto, porque cedo eu já fazia algumas quadras. Então, eu ainda menino, já fazia algumas letras. Tinha vergonha de mostrar para os pais, eu era muito tímido, ainda hoje sou, tenho problema com timidez, mas eu tinha vergonha de mostrar, mas aí comecei. A minha mãe, quando eu pegava um caderninho daquele, mostrava o que ele escreveu. E aí meu pai, às vezes, me chamava para corrigir uma quadra, uma rima que não estava corretamente, uma oração ou uma métrica que estava pulando fora das normas. Mas uma coisa, um processo muito natural, muito cedo, assim, aquela coisa de menino enxerido mesmo, querendo ser artista.
Vamos lá, Emerson.
Pois é, e já que o Giordani falou aí na sua parte de composição, o fato de você ter visto seu pai nas cantorias também despertou em você esse dom para compor? Você se inspirava nele para...
Sim, foi um processo muito natural. Acho que todo filho tem essa coisa de se espelhar no pai, de querer ser igual o pai. E eu achava bonito, né, aquelas pessoas aplaudindo meu pai, ouvir de casa o meu pai cantando nas rádios. E as pessoas ligando para a rádio, enfim, isso me atraía muito, assim. Eu via meu pai não só como um pai, como meu herói, mas via também como um ídolo, né? como um grande artista.
Além disso, o que é que trata as composições de Tom Oliveira?
Ah, de tudo um pouco. Eu acho que um pouco de cada isso eu tento levar para o meu trabalho, eu trouxe comigo. Em alguns momentos eu estou falando das coisas do Nordeste, das coisas dessa minha matutice natural, dessa minha infância. Em alguns momentos, um pouco do político social também, já que eu acho que é uma obrigação de cada um de nós, enquanto brasileiros, de estarmos ali sempre atentos e cobrar quando necessário. E a irreverência mesmo, a conversa do matuto numa bodega, numa feira, num ponto de ônibus, dentro de uma lotação. Essa coisa corriqueira mesmo, que eu acredito ter sido o que o Luiz Gonzaga fez a vida inteira, o que o Jackson fez e que tantos outros fizeram, e eu tento apenas levar um pouco do que eles já fizeram pela nossa música.
Hoje quem participa aqui dessa conversa é o nosso querido Robson Antão.
Isso. Pois é, Tom, é prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer. Então, já que você falou dessas influências, não somente do Luiz Gonzaga, do Jackson, do Genival Lacerda, em casa, do seu pai, o poeta, repentista. Então, nós queremos saber como foi que, além dessa influência, se você compartilhou com ele essas composições. Quais ou qual composição você compartilhou com ele? E você fala um pouco dessa sua experiência em casa.
Isso. Quando ele viu que não tinha jeito, que o dom era mais forte do que o que ele imaginava, então ele desistiu de tirar o Tom Oliveira do caminho da trilha musical. Então ele começou a apoiar. Apoiar no sentido de incentivar, nos quesitos de responsabilidade, dos cuidados que se deve ter com a profissão, para evitar sofrer muito na profissão. E mostrar que a música não era só uma brincadeira, porque naquele momento eu via tudo como uma coisa muito bonita e muito bela e tudo muito bonito. Mas existe por trás daquilo o lado árduo do trabalho, da profissão, que você deve ter todos os cuidados necessários em procurar não atrasar os compromissos, em procurar levar a sério na hora de compor, mesmo na hora de compor uma música hilária e uma coisa cheia de brincadeiras, mas você ter certeza de que várias inúmeras pessoas vão estar ouvindo aquele trabalho e você tem uma responsabilidade por trás do que você está dizendo e está escrevendo. Então ele me chamava muita atenção. Meu pai, aquele matutão duro, aquele matuto, aquele sertanejo severo. Então eu fui criado ali, mesmo na rédea mesmo, para ter pontualidade mesmo nos horários, para buscar ser uma pessoa mais correta, para sofrer menos. E isso influenciou. E aí, num determinado momento, eu comecei a mostrar, a criar coragem para mostrar letras que eu fazia. E normalmente eu costumo fazer letras já com melodia. Não tem aquela coisa de fazer uma letra e depois colocar uma melodia, ou pegar uma melodia e depois colocar uma letra. Não é muito do meu feitio. A música nasce pronta, já letra com melodia. Eu comecei a criar coragem e mostrar para ele. E aí, naquele início, ele me dizia: olha, troca essa palavra por essa que vai ficar mais bonito. Essa palavra aqui pode levar um sentido diferente. Toma cuidado quando for colocar isso aqui, porque isso aqui pode levar as pessoas a acreditarem que você está querendo dizer uma outra coisa. E eu, ainda menino, não entendia muito bem aquilo, mas busquei nele esse porto seguro e esse direcionamento. E no início da carreira, gravando, eu gravei meu primeiro disco em 1991, já são 20 anos, 20 anos completados esse ano. Em 31 de maio de 91 eu lancei meu primeiro disco. E nesse primeiro disco, as composições, a maioria de minha autoria. Num segundo momento, aí sim, eu comecei a inserir já algumas coisas da cantoria do meu pai, algumas coisas que ele cantava e que ele escrevia, e alguns estilos da cantoria, que é o caso do Falcão Boi Vaqueiro, que é um estilo da cantoria. E ele escreveu para mim, eu musiquei, fiz o arranjo e gravei o Falcão Boi Vaqueiro. Ficou atribuído a ele, porque a letra é dele, e a ideia inclusive foi dele de gravar. E eu não coloquei nem sequer a parceria na capa do disco como autor da melodia, já que a melodia eu não tirei da cantoria, a melodia foi criada por mim. Mas aí eu cheguei a gravar algumas músicas dele, sim, o Falcão Boi Vaqueiro é uma delas, o Pingo de Amor Chorado é outra, e algumas outras coisas da autoria do meu pai eu gravei também.
Tem alguma pergunta?
Só uma pequena curiosidade. É. Quem foi Antonino para você enquanto pessoa e artista?
Antonino foi um professor. Um professor. É, eu passei pela escola de Antonino e me fez muito bem. No sentido de que lá eu aprendi a lidar com público na noite, porque até então eu tinha uma noção de casa. Mas lá no conjunto de Antonino, eu comecei tocando triângulo, ajudando a carregar caixas de som, carregando aqueles instrumentos dos músicos, para que mais tarde, durante a festa, algum daqueles músicos deixasse eu tocar num triângulo, num zabumba daquele. Então, foi assim. Daqui a pouco eu conquistei aquele espaço de tocar um triângulo, de fazer um vocal. E em todo aquele tempo, eu estava mais prestando atenção no movimento dos músicos, do Antonino enquanto dono da banda, enquanto o nosso chefe maior. Eu prestava muita atenção porque eu não queria ficar a minha vida inteira carregando caixas de som. Eu tinha um objetivo já naquele momento. Então eu era um menino entusiasmado com a música, mas com muita vontade de aprender, com muita sede de chegar lá. E Antonino foi um grande mestre. Naquele momento eu me espelhei bastante no Antonino.
Certo, conversando hoje com Tom Oliveira, que a gente agradece desde já, viu, Tom? Obrigado por sua presença, mas agradeço. Vamos ouvir música, né, rapaz?
Vamos lá, então.
Vem aí O Prefeito.
Nordestinos e nordestinas, essa é mais uma obra de ficção, só que qualquer semelhança não será uma mera coincidência. Nas próximas eleições, podem votar em mim para prefeito, que eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que eu já sei mentir bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou abraço, se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. Vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa fica preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, trago mais do que ele merece. Se paga 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e tem muita gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve um comentário, o prefeito fez uma grande festa, isso aqui é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta, nem nada, vou lá, só mamãe. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que eu já sei mentir bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou abraço, se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. Pra continuar do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, o meu povo vivendo mal. Mas quando a coisa fica preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. trago um conjunto de axé music. Pago mais do que ele merece. Se paga 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, a cidade fica feliz. E ainda tem besta que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e tem muito besta que diz, eita que prefeito bom. É, meu filho, tá pensando que eu aprendi tudo isso sozinho? Tive grandes professores, o último foi aquele. É aquele mesmo, meu garoto.
No Circuito do Forró, você está conectado no programa Gente Nossa.
Esse é o programa Gente Nossa. Obrigado a você que está conectado com a gente, acompanhando não só esse programa com o Tom Oliveira, mas todos os outros, né? É muita gente que já passou por aqui. É isso, Emerson?
Pois é, Jordan.
E hoje aqui recebendo o Tom Oliveira, que conversa aqui, que bate um papo com a gente hoje. Tom.
Oi.
Esse processo todo aí, desde um apaixonado pela música até a gravação do seu primeiro LP, né? Primeiro disco.
Isso.
Como é que foi esse processo todo aí? Tenta resumir pra gente.
Olha, eu passei, como a gente falava no bloco anterior, passei por alguns conjuntos de forró da época. Passei pelo conjunto de Antonino, passei pelo conjunto de Chico Mago aqui no Bote Santo, passei. E aí fui para os bares. Eu comecei nos bares lá no meu bairro, ali no bairro do Jeremias, no bairro da Palmeira, cantando em alguns bares. Alguns bares sem muita expressão na cidade. Mas era um espaço que eu tinha, que eu já tinha conquistado ali. E daqui a pouco eu passei a cantar nos bares, na cidade, os bares aí sim, os bares de primeira linha da cidade. Aí foi quando eu fui ficando conhecido na cidade, através dos bares. Mas aí não era muito forte essa coisa do forró, a não ser no período junino, naquela época. Então aí eu comecei a tocar teclado, eu também tocava um pouco de violão nos bares, tocando teclado nos bares. E cantava de tudo um pouco, eu cantava do Roberto Carlos ao Fernando Mendes, do Chico Buarque, essa coisa do bar mesmo, o Fagner, né? E o bar também é uma grande escola para o artista, para o músico. A gente aprende a lidar bem com o público, a vontade do público é muito acesa no bar. Você percebe quando uma música está agradando ou não a determinada mesa. E isso me ensinou bastante na noite. Quebrar um pouco daquela timidez que era tamanha, e o bar me ajudou também nisso, lidar com o microfone, com o som. Isso foi muito gostoso. E a partir daí aí eu comecei a trabalhar em alguns conjuntos musicais de maiores expressões também. Então eu trabalhei em um grupo na época que era muito famoso aqui em Campina Grande, os Elétrons. Depois eu fui pro Terraço de Som, um grupo musical lá de Esperança, que também durante muito tempo fez sucesso. O grupo Som Livre, que era do sanfoneiro Josinaldo, também eu tive uma passagem por lá. E intercalando com isso aí, o paralelo a isso aí, também fazia aquelas serestas, aniversário em residência, em casamento, enfim, tocando serestas. E acompanhei muito tempo o Maguila, o Mago dos Teclados. E comecei a gravar. Mas não dava para viver só do forró e só do disco. Então a música tocava no rádio, tava com o disco lançado, fazia uma matéria no jornal. No mês de junho tocava algumas apresentações, mas depois disso parava de novo. E aí forró só no ano seguinte de novo. Mesmo que nos bares e nessas festas a gente inseria também a música de forró. Porque assim como os cariocas dizem que tudo lá acaba em samba, aqui tudo acaba em forró, né? Então você vai a um casamento, tá todo mundo bonitinho de gravata, tocando a valsa bonitinho, daqui a pouco tá tocando um forrozão lá e tá todo mundo dançando. Mas não dava para sobreviver naquele momento só do forró. Então eu passei acho que uns 10 anos gravando sem conseguir ainda sobreviver só do forró. E a partir acho que do 10º disco, acredito eu, é que quando eu gravei o Morar no Cabaré, aí sim é que a coisa surgiu com mais expressão, porque também estava surgindo um movimento novo no forró, um movimento da época surgiu, que ficou muito conhecido através da banda Mastigos com Leite. Foi uma mudança que a gente teve do mercado, naquela hora, fonográfico. E junto com aquilo ali vieram outras bandas e outros estilos, e a gente acabou se encaixando bem, se enquadrando bem naquele momento. A música foi bem compreendida naquele momento e a gente conseguiu uma expressão maior. E aí sim, a partir dali a gente, aí eu já fui assumindo a posição só de forrozeiro, porque dava a agenda de shows, dava assim para ir pagando as contas e fazendo a feira o ano inteiro.
No final das contas aí tem quantos CDs?
Já passam de 20, já passam de 20.
Muito bem. Robson, contigo agora.
Pois é, Tom, todo mundo quer saber, né, os nossos ouvintes e os internautas, o seu nome completo, que é registrado na sua certidão de nascimento, e como surgiu o artista Tom Oliveira.
O nome é Gleiriston de Souza Leite. E aí parece estranho, porque Gleiriston já não é um nome muito comum para matuto, para nordestino. Então seria impossível, acredito eu, um forrozeiro decolar com um nome desse. Quem vai tocar o forró Gleiriston? Acaba não sabe nem pronunciar. Então o Tom veio desde menino, nos conjuntos mesmo, no colégio. O pessoal, como é teu nome? Gleiriston. Eu só entendi o tom do final, o resto eu não entendi não. Então foi ficando esse tom do final do nome. E o Oliveira, porque o meu pai é Juvenal de Oliveira, e nós somos da família Oliveira. E só que lá em casa houve uma mistura de nomes, de sobrenome. O meu irmão é Oliveira Souza, a minha irmã é Souza Oliveira, e eu fiquei Oliveira Leite, Souza Leite. Então houve uma mistura do Souza com Oliveira, e acabou que eu não fiquei com Oliveira. Mas quando eu gravei o primeiro disco, em 91, o título do disco é Forró Pra Derreter, e não tinha o Oliveira, era só Tom. Tom, Forró Pra Derreter. Quando eu fui lançar esse disco, num dos programas aqui da cidade, o apresentador, que já conhecia meu pai, já anunciou dizendo: vamos ouvir agora Tom de Oliveira, o filho de Juvenal de Oliveira. E aí o próprio Coronel Grilo, que quando também já iniciou fazendo os programas de rádio com o personagem Coronel Grilo, já dizia também: meu compadre Tom de Oliveira, vamos ouvir meu compadre Tom de Oliveira. Então foi ficando Tom de Oliveira, de forma que no disco seguinte eu já coloquei Tom Oliveira, e aí ficou até hoje Tom Oliveira. E assim surgiu o nome Tom Oliveira.
Aí, esse é o Tom Oliveira conosco hoje, mas tem mais música aqui, Tom. A gente também quer ouvir você cantando, né?
Vamos lá.
A gente não só conversa, não. A gente quer ouvir cantar também. A gente volta já já. Esse é o Gente Nossa. Continua com a gente.
Perto. Qualquer um estudante fique esperto para as lições que o pai nos ensinou. Todo aquele que não se dedicou terá prova de recuperação, mas só vai receber diplomação quem tiver totalmente preparado. Tá assim de aluno reprovado na escola do pai da criação. Sei que o ano letivo está no fim, se aproxima a hora da verdade. Todo mundo estudou com liberdade pra saber o que é bom e o que é ruim. Quem quiser consultar o boletim, vá olhar no birô do coração. Suas notas na certa lhe dirão se você não passou ou tá passado. Tá assim de aluno reprovado na escola do pai da criação. Da maldade, só aprende as lições da violência. Tá passado no mal da intransigência, tira 10 no quesito crueldade. Estudante da infelicidade, traz consigo um caderno de ambição, a caneta vazia de perdão, na mochila repleta de pecado. Tá assim de aluno reprovado na escola do pai da criação. Não roubar, não matar. matar e não ter vício, como assim ao próximo amar? Ser fiel, não mentir e não julgar, ajudar a quem tá no sacrifício. Tudo isso foi dado no início, muita gente nem fez anotação. Que adianta ter visto essa lição e nada disso ter sido praticado? Tá assim de aluno reprovado na escola do pai da criação.
No Circuito do Forró, você está conectado no programa Gente Nossa.
Vejam só, quanta saudade é cruel. Quem me jurou ser fiel, hoje de mim não tem dó. É de forró em forró que eu curo a minha paixão. Se eu contar minha aflição, quase ninguém acredita. Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição. Fazendeiro, tive crédito na praça, me depravei na cachaça por um amor bandoleiro. Gastei todo o meu dinheiro com motel e diversão. Se eu chego em casa sem pão, a minha mulher me grita: cachaça e mulher bonita é a tua perdição. Vende gado, perde casa de varanda, com uma mulher de banda e uma garrafa de lado. Depois de inveterado, a mulher me deu um não. Eu fiquei sem um tostão pra tomar outra birita. Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição. E agora me vejo louco, vou parar num bar sofrendo, falando só e bebendo, fiado e pedindo troco. Me acabando pouco a pouco, encostado no balcão, tomo outra com limão e grito pra fazer fita. Cachaça e mulher bonita é a minha perdição. Não ligo que alguém goze, se me vê embriagado, pra esquecer meu passado, mando botar outra dose. Não importa que a cirrose estrague até meu pulmão, Deus me acaba na paixão, somente Jesus evita. Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição.
No Circuito do Forró, você está conectado no programa Gente Nossa.
Meu amigo Flávio José.
Diga aí, Dom Oliveira.
Oh, saudade de uma sala de rebolo.
Imagina, vamos cantar e matar essa saudade.
Esse é o programa Gente Nossa, hoje com Tom Oliveira, Emerson. E quem tá conectado com a gente pode também conferir os últimos programas, né, que a gente passou aqui, saber quem passou por aqui.
Uhum, exatamente.
Como é que faz?
Exatamente. Você vai lá, acessa o site www.reporterjunino.com.br, clica na logomarca da nossa web Rádio Junina. Lembrando que você vai ter disponível tanto as fotografias quanto os vídeos. E importante desde já, deixe seu comentário lá a respeito do que é que você acha aqui do programa Gente Nossa, tanto deste quanto dos anteriores.
Pois é, nos siga no Twitter, né?
Exatamente.
Gente Nossa, o EBB. Deixe seu recado lá pra gente, tá bom? Bom, a gente continua aqui a nossa conversa com o Tom Oliveira. O nome dessa música a gente ouviu, Tom?
O nome dessa música é A Escola da Vida.
A vida é uma escola pra você?
Eu acho que pra todo mundo, né? Acho que a nossa grande escola é a vida, sem dúvida.
E nessa escola aí, onde é que, como é que você pode classificar a música, o papel da música?
Acho que a trilha sonora desse filme todo que é a vida, né? A música é uma coisa divina. Independente da mensagem que ela possa transmitir, se você esquecer um pouco a letra, toda melodia é divina, é rica, né? É uma coisa... E a música é interessante porque eu, como compositor, posso falar isso com propriedade, ela surge do nada, né? Ela vem com o vento. Ela, muitas vezes, existe, claro, algumas pessoas que se inspiram em alguma melodia para criar uma outra. Há quem diga que toda melodia é descendente de uma outra. Mas algum poeta já disse que ser poeta é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. Então a música tem isso, ela surge de repente do nada. Eu às vezes me pego surpreso com uma melodia que surge que eu nunca escutei. E de repente eu começo a escrever e nasce uma nova música. Uma melodia que eu jamais ouvi.
São, podemos dizer assim, fotografias melódicas de momentos da sua vida?
Sim, sem dúvida, pode ser. Porque é uma coisa que não tem muita explicação. De repente você está num local sem estar pensando em música, sem estar ouvindo música, preocupado às vezes com os problemas corriqueiros do dia a dia, e surge uma linda melodia, uma bela melodia do nada. Então é divino isso.
As influências do Tom. Quem que influencia seu trabalho, Tom?
Olha, é muito forte a influência do Luiz Gonzaga, Rei do Baião, muito forte a influência do Trio Nordestino, do Jackson do Pandeiro. E hoje são vários os artistas e eu gosto de ouvir um pouco de tudo. Eu sempre estou atento a ouvir melodias novas, ritmos novos. Sempre que eu viajo, eu busco ouvir um pouco da cultura musical daquele outro estado, outra cidade. Eu escuto músicas do Pará, do Tocantins, eu escuto músicas até de outros países para tentar ficar um pouco afinado com o que está circulando no mundo, com o que está se tocando.
Não é ficar aquela coisa de ficar bitolado ao ritmo só, não é isso? Você tem
exato,
que abrir
exato,
os horizontes para conhecer.
E aí você escuta instrumentos com sons diferentes que lhe inspiram, né? E lhe levam de repente a fazer alguma coisa nova. Coisa desse tipo.
Nessas inspirações desses grandes outros artistas aí que participam, você tem aí a participação deles no DVD, né? Que é o caso do Flávio José, que tá cantando com você essa música, inclusive.
Sim.
O Santana.
Isso.
O Adelmário Coelho.
Isso.
Fala um pouquinho da importância da participação dessas figuras num momento importante para você, que é esse DVD, né?
Isso. Esses artistas são artistas da minha geração de artista. Com uma expressão muito forte, eu tenho uma admiração muito grande por esses nomes e por tantos outros. Eu poderia passar um dia inteiro citando nomes de artistas aqui de Campina Grande mesmo, que tem uma significância, um significado muito forte, muito grande para a música, uma importância muito grande para a música. E eu me sinto honrado em poder dividir isso, porque é uma responsabilidade muito grande que nós temos em dar seguimento a um trabalho que foi iniciado muito antes de nós e com responsabilidade. Então, se tudo isso fosse atribuído a uma só pessoa, eu acho que não daria conta. Então, quando a gente pode dividir isso, é muito bom, é muito importante. Então, eu fico muito feliz quando um companheiro meu lança um disco e faz sucesso bem mais que o meu, e consegue um espaço numa rede nacional de televisão, e vende 100 mil cópias. Então, eu fico extremamente feliz, porque ele está abrindo caminhos para que eu possa passar também. E vai me ajudar a abrir caminhos para outros que vierem depois. Então, nesse momento, é um momento que eu fiquei extremamente feliz em poder contar com três nomes extremamente fortes para me ajudar a segurar essa bandeira e levar essa bandeira adiante.
É, Então, no bloco anterior, quando a gente estava falando sobre o início um pouco da sua carreira, você mencionou as dificuldades e falou, inclusive, de um período em que a banda Mastruz com Leite deu início a uma espécie de uma nova fase dentro do forró. E hoje existe uma discussão muito grande entre forró estilizado, forró de madeira, de pau, de plástico, seja lá do que for. E como você, que é um artista desse gênero do forró, vê isso, essa discussão toda?
Olha, eu acho que tem muita conversa jogada fora nessa história toda aí. Eu entendo o seguinte, forró de plástico, eu não sei exatamente o que querem dizer com isso. O plástico é uma das coisas que mais demora a se decompor. Essas músicas, algumas delas, não duram um trimestre. Não poderia chamar de plástico, uma coisa que não dura. E assim, eu acho que música boa e música ruim sempre existiu. Cabe a mim, a você e às pessoas escolherem o que quer ouvir, o que gostam, o que não gostam. Na época de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, eles também foram criticados. O Roberto Carlos foi criticado, os Beatles foram criticados. Acho que toda a vida houveram essas polêmicas, essa coisa toda com relação à música. Eu entendo que naquele momento do Mastruz com Leite, eu vejo meio que como um divisor de águas, assim, houve uma mudança da própria geração e da cultura. Eles vieram com uma batida diferente, que muitas pessoas estranharam e não gostaram. Mas eu vejo algo de muito positivo naquele momento, que é a valorização comercial também da música. Os artistas passaram a ser mais valorizados. Aquele sanfoneiro que tocava na mercearia de graça, em troca de uma cachaça, de uma coisa ou outra, de repente começou a ganhar dinheiro com a música. A música começou a ser mais valorizada. A cultura começou a ganhar mais espaço, a nossa cultura nordestina. Porque até então o sanfoneiro era meio visto assim como, o cara é sanfoneiro, é matuta, não sei o que. Isso era uma coisa meio que não era muito forte, essa imagem assim do sanfoneiro. E pra você ter uma ideia, o próprio rei do Baião, Luiz Gonzaga, eu cito ele porque ele é a nossa maior bandeira, na verdade. E ele viveu uma vida inteira, mas uma vida simples. Ele não construiu um império e não construiu riqueza. E depois daquele momento, os artistas começaram sim a ganhar dinheiro, a vender muito mais discos e lotar estádios e casas de shows. Então bilheterias passaram, daquela bilheteria, daquele forró de cota de 300 pessoas, 500 pessoas pagando cota, passou a pagar caro para assistir atrações de forró e lotar estádios. Então a coisa valorizou muito. Alguns artistas dos gêneros começaram a comprar fazendas e carros e até avião cantando forró. Então tem um lado bom de tudo isso. E tem música boa, porque eles gravaram também muita coisa de poeta. Existe, por exemplo, o Mastruz com Leite, como foi citado, cantou Dominguinhos. Mastruz com Leite canta Dominguinhos. Mastruz com Leite canta Luiz Gonzaga. Então acho que tudo isso somou e ajuda bastante. Acho que essa coisa. E com relação a essa coisa do forró estilizado, eu também entendo que forró estilizado é o forró de Luiz Gonzaga. Porque estilizado eu entendo que é uma coisa que tem estilo. Se você não tem estilo, você não é estilizado. Se você tem estilo, significa que você é bom, que você tem estilo, é um cara estilizado. Então as pessoas, eu acho que está meio tumultuado essas colocações que estão fazendo, forró de plástico, forró estilizado, não sei exatamente o que estão querendo dizer com isso.
Robson, então.
Pois é, Tom, dentro dessas composições suas e com outros amigos da sua geração, nós sabemos que você fez uma composição com o humorista Shaolin. Isso. Como foi compor com Shaolin? Conta um pouquinho dessa experiência e também cantar um pouquinho dessa composição aqui para nós.
Extremamente divertido, né? Shaolin é festa. Shaolin é sinônimo de alegria. Não tem tristeza quando Shaolin tá por perto. Então, num determinado momento, e a gente tinha uma convivência muito boa, tem uma convivência muito boa, mas num determinado momento a gente vivia mais próximo, morava mais próximo e estava se encontrando sempre. Eu tinha um estúdio de gravação, ele estava sempre conosco lá no estúdio, gravando alguma chamada para show, ou só para contar piada e conversar besteira e saber como é que foram as viagens. Então a gente tem uma ligação forte. E num determinado momento, ele contando uma daquelas piadas, eu achei engraçado. Eu disse, isso aí de repente pode se transformar em música. Aí ele brincou cantando o refrão de uma música. Eu sou seu papagaio, vem cá meu tuiuiu, que eu vou te dar o pé e você vai me dar amor. Então ele quebra essa rima do final e leva a gente a pensar em besteira. E ele com muita propriedade brincou com isso. Eu digo, isso dá uma música legal. E aí eu fiz o corpo da música e gravei. A música tocou bastante. Ainda hoje as pessoas pedem no show. Foi muito gostoso compor com o Shaolin.
É outra curiosidade também, não somente dos ouvintes, mas também dos internautas, né? A gente gostaria que você contasse um pouquinho, narrasse um pouquinho de uma passagem sua, nessas viagens suas, que aconteceu uma coisa, algo interessante que serve para a vida.
Olha, são tantas coisas, porque desde pequeno que eu estou nessa coisa de viagem. Então, é muita história de carro quebrado, é muita história de dormir no mato, é muita história de você chegar para fazer o show e aprontar tudo, e na hora de começar e faltou energia na cidade, só chegar energia 2 dias depois, na época tem essas dificuldades aqui. Então tem muitas histórias engraçadas. Uma que eu poderia citar agora que me vem à memória, eu estava vindo de Buqueirão, depois de tocar uma noite de festa lá, e num Fusca, e nesse Fusca vinha toda a banda, ou seja, era eu, um colega que cantava comigo, o dono do som e o som amarrado, as caixas de som amarradas em cima do Fusca, num bagageirozinho daqui. Quando a gente passou naquela ponte ali, vindo de Buqueirão, antes de Queimadas, passou naquela baixa ali, as caixas caíram todas na madrugada, e a gente vai apanhar essas caixas, e alto-falante para um lado, e a tampa de caixa para o outro. Então são coisas assim, engraçadas, que mas eram meio corriqueiras também, que tá acontecendo. Tinha aquela coisa de estar tocando forró, e chegava aqueles cabos valentes e dizia, não, vai ter que tocar até o dia amanhecer, senão rasga a sanfona na faca e tal, essa coisa toda. Que acaba sendo também uma grande escola, e a gente aprendeu muito com isso também, foi muito gostoso.
É, tem história, fica aí muitas histórias para contar, né?
Muitas, muitas mesmo.
Bom, Tom, uma das músicas que você compôs, que está fazendo um grande sucesso, é uma música, particularmente, eu acho muito bonita, né? Linda mesmo, que é Paraíba Joia Rara. Fala pra gente um pouquinho sobre essa música.
É, aí onde eu busquei agradecer ao carinho, porque eu acho que eu quebro uma regra, aquela coisa de que o santo de casa não obra milagre. Eu sou paraibano, eu sou filho de Campina Grande, meu pai é sertanejo, minha mãe é aqui de Aroeiras, e eu nasci em Campina Grande. Muito cedo meus pais foram para o Rio de Janeiro, eu fiquei no Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo, eu acho que até 8, 9 anos de idade. Com 9 anos de idade me trouxeram de volta para aqui. A gente foi morar no bairro do Jeremias, eu morei muitos anos no bairro do Jeremias, no bairro da Palmeira, e fiquei a minha adolescência toda lá, até casar, enfim. Mas uma vivência muito grande aqui. E eu aprendi a gostar de uma forma que não tem nem palavras para dizer o tanto que eu gosto da minha cidade, do meu estado, desse povo. Algumas pessoas que ficaram famosas, algumas pessoas da imprensa, algumas pessoas que são artistas, algumas pessoas que são famosas em outras áreas, eu vi jogando bola, a gente na fila do grupo escolar cantando o hino nacional com a mão no peito, a gente disputando um espaço para pegar a merenda no grupo. E isso foi criando um carinho muito grande, porque essas pessoas foram me vendo com carinho ao longo da carreira. E eu fui conquistando espaço na minha casa, na minha rua, no bairro, na cidade, depois no estado e até fora do estado. Então, depois de 20 anos gravando, e sendo aplaudido, e sendo contratado quase que toda semana para shows, as pessoas pagando para me ver, as pessoas me ligando, as pessoas comprando meu disco, não tinha uma forma que eu, maior ou melhor que eu pudesse, eu não encontrei uma forma melhor para agradecer cada uma dessas pessoas. Não teria como sair de porta em porta dizendo muito obrigado. Eu costumo agradecer muito durante os shows, nas entrevistas que dou, mas eu achei que uma música que retratasse o meu amor pela Paraíba, por esse povo todo, eu acho que seria uma forma de dizer muito obrigado. E aí foi quando veio a ideia de fazer a música Paraíba Joia Rara.
E você não foi, interrompendo, e você não foi de porta em porta agradecer, mas na música você passa por todo o estado, né?
Sim, aí eu acho que de forma mais rápida. Eu acho que de forma mais rápida. Porque eu estou sendo sincero em falar do meu amor. Uhum. E é um amor que eu acho que a música nem diz tudo que eu gostaria de dizer, pelo tanto que eu gosto. Porque não é brincadeira, você é um menino pobre, um filho de um cantador de viola. De repente, se vê em casas de shows lotadas, em eventos como o maior São João do mundo, que é um dos maiores eventos culturais do mundo. Uhum. E você ser contratado e ser bem pago por isso, e as pessoas pagarem, disputarem um espaço para comprar um ingresso para te ver em grandes casas de shows, dividindo espaço com grandes artistas do cenário nacional. Então, isso eu devo ao povo da Paraíba, às pessoas da Paraíba que acompanham o trabalho, que compram o disco, que ligam para a rádio pedindo a música. Eu devo à imprensa paraibana, que ao longo desses 20 anos foram inúmeras matérias de elogios e com fotos e sempre com notas positivas relacionadas ao nosso trabalho. Todas as vezes que saiu o nome Tom Oliveira ou todas as vezes que eu lançava algum disco, sempre tem algum jornal, sempre tem alguma revista, sempre tem alguma rádio divulgando isso gratuitamente. Isso não tem preço. Então, a única forma que eu achei de retribuir nesse momento foi cantar para esse povo todo e mostrar o meu imenso carinho.
Tom, a gente está falando de Paraíba Joia Rara. Lá no começo do programa a gente também falou do Prefeito. E tem outras músicas suas, como Sem Preconceito. Tem uma que diz: falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada. Esse tipo de letra que você canta nas suas músicas, eles falam muito dos problemas sociais. Isso é uma opção sua de chamar a atenção do seu público para o que acontece através das músicas?
Sim, eu entendo que todos nós, vocês que fazem parte da imprensa, nós que somos artistas, de um modo geral, acho que o povo, de um modo geral, o brasileiro, ele tem a obrigação, você enquanto cidadão, tem a obrigação de não ficar calado, de não fechar os olhos para as coisas absurdas que acontecem. Então, eu acho que de forma ordeira e com propriedade, você tem sim que abdicar ou que reivindicar seus direitos e não abdicar e ficar e fechar os olhos. Então, tem música, tem letra de música minha que eu falo que se nós fecharmos os olhos, somos todos imbecis. Porque eu acho que não dá para fechar os olhos para tanto absurdo no nosso país. Nosso país é um país de gente muito rica, de gente muito bonita, o povo brasileiro é um povo lindo. Mas, assim como todos os outros países, tem essas pessoas que tentam denegrir um pouco e a gente não pode ficar calado, porque nós somos a maioria. Eu acho que o bem vai vencer sempre. Então, enquanto artista, enquanto paraibano, ser humano, matuto mesmo, eu não fico calado, não. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Luiz Gonzaga já fazia isso. De uma forma mais sutil, porque ele viveu numa época de ditadura. Ele viveu uma época de cangaço, de ditadura, em que o exército era severo e que as leis não a gente não tinha direito a nada. Mas aí ele dizia: doutor, os jumentinhos estão morrendo de sede. Isso era pedindo a água, era cobrando a transposição aqui para o Nordeste. Ele não podia chegar cobrando diretamente, porque ele ia ser fuzilado. Mas ele tinha aquela forma de cobrar, de dizer que o jumento é nosso irmão, vamos matar a sede do bichinho, vamos levar água para o meu povo. Então, assim, é uma forma de cobrar também, uma forma sutil de cobrar. E eu faço isso como, não só como artista, nem como uma forma de querer aparecer, mas eu faço isso como uma forma de pedir socorro e pedir que alguém tome providência para que as coisas desse tipo não aconteçam.
Tom, vamos viajar então pela Paraíba?
Vamos lá.
Vamos ouvir então Paraíba Joia Rara, essa música magnífica, né? Onde o Tom aí visita, né, musicalmente todos os cantinhos do nosso estado. Esse é o programa Gente Nossa, hoje com Tom Oliveira.
Primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza que até o algodão se envolve e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada. E a gente pode ao som de Jackson Bandeira ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Exibe um estrelato com tanta beleza que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis imutáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson Bandeira ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental, astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Eu sou muito feliz, sou paraibano.
No Circuito do Forró, você está conectado no programa Gente Nossa.
Esse é o programa Gente Nossa, hoje recebendo Tom Oliveira. Tom, música bonita, viu? Fala um pouquinho aí sobre ela pra gente.
Aqui, num determinado momento, eu saí buscando os artistas, as músicas que falavam da nossa Paraíba. E acho que um dos artistas, talvez o que mais tenha cantado a Paraíba, é um pernambucano, Luiz Gonzaga. Então, a Paraíba foi muito cantada por outros artistas também, mas pelo menos as músicas que eu consegui, ou até onde eu pude pesquisar, é sempre cantada com saudade, eu quero voltar para a Paraíba, ou com uma certa tristeza, ou aquela coisa da seca, da fome. Né? Vou sair da Paraíba, ou vou voltar para a Paraíba, estou com saudade da Paraíba, sempre uma coisa triste. E eu vejo a Paraíba tão rica, tão bonita, né? Um estado tão bonito, tão rico, a gente tem tanta coisa bela. A gente viaja pelo mundo inteiro e vê coisas bonitas, mas quando você volta para cá, você vê as praias muito bonitas, você vê um Cariri lindo, belíssimo, né? Com paisagens fantásticas, né? O brejo. Então a gente tem muita coisa bela aqui, e por que não cantar isso? Porque só cantar o caba banguela no meio de uma feira, puxando um jumento, passando fome, se a gente não é isso, né? A gente é um povo bonito, é um estado lindo, belíssimo e rico, graças a Deus. Então eu decidi botar isso na música também, para mostrar para as pessoas a nossa Paraíba realmente como ela é.
É uma coisa que eu acho que falta também muito no paraibano, né? Que é essa coisa da... você valorizar a sua terra. Muita gente sai daqui ou esquece que tem tanta coisa bonita para se mostrar.
Tem, mas eu acredito que talvez devido àquela história lá do início mesmo, porque houve um período em que o Nordeste, de um modo geral, teve que ir para o Sudeste, para o Sul do país, trabalhar, ajudar a construir Rio e São Paulo. A seca persistia e maltratava o nordestino. Então houve um momento realmente, e talvez por isso as coisas mudaram e as pessoas não perceberam ainda, então ficou com a estima um pouco baixa ainda, talvez seja por aí. Então tem essa coisa muito de valorizar as coisas que vêm de fora, quando nós temos muito valor aqui, né? E talvez até mais do que as coisas de lá. Então acho que está mais do que na hora da gente mudar isso e pisar, né, e mostrar, pisar no chão e dizer para o mundo que nós somos, né, paraibanos, com muito orgulho, sim, que nós somos um dos estados mais bonitos do mundo.
Somos felizes
e somos muito, né, felizes.
Robson Antônio.
Pois é, Tom, dentro dessa composição da música Paraíba Joia Rara, você começa dizendo que aqui o sol nasce primeiro, o algodão já vem colorido, a gente pode dar o som de Jackson pandeirear, é isso? Rimar com um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Pesquisando, tocando essa música nas redes sociais, então a gente percebe que as pessoas já estão considerando essa música como um novo hino de amor à Paraíba, considerando tal qual o Asa Branca do Luiz Gonzaga. O que é que você tem a falar a respeito disso?
Só agradecer a Deus e a esse povo que é lindo e maravilhoso. Não tem palavras para agradecer, porque aí está demonstrando exatamente o que eu falava antes. O carinho que as pessoas têm com o nosso trabalho, né? A atenção que essas pessoas estão tendo para com a nossa música, a nossa letra. Então, uma música que de repente surge lá no carro, no quarto da minha casa, na estrada, ela toma conta de repente da vida das pessoas, ela adentra, né, em cada um desses paraibanos aí, e já sendo discutida, inclusive também, levando também, atentando também para as escolas, para os colégios, e algumas pessoas me ligando, e essa voz que está estampada na bandeira e tal, e aí vão estudar lá o nego da bandeira. E essa semana teve uma aluna que me parava na rua e falava do nego da bandeira, se sempre existiu. Houve algum momento em que o nego tinha um acento no o circunflexo, depois tiraram, o agudo, aliás, depois tiraram. E como surgiu esse nego? Então, assim, está levando as pessoas a estudarem um pouco a nossa história. Isso também é muito importante, né? Muito gostoso isso. E saber que eu pude, num agradecimento, levar essa curiosidade às pessoas a estudarem um pouco mais o nosso estado. Então, muita gente que vive aqui, que nasceu aqui, que mora aqui a vida inteira, não sabe por que está escrito nego na bandeira, não sabe quem foi Augusto dos Anjos. Tem uma colega nossa, é um fato até... Aí está hilário, a gente estava conversando um certo dia, e eu estava vindo do Cariri, do Cariri Cearense. Eu fui um evento lá no Cariri Cearense sobre cultura, e um dos convidados, um dos palestrantes, era o nosso Ariano Suassuna. E eu comentando com os amigos, e a menina falou: mas Ariano é por quê? Porque ele é do signo de Áries. Eu digo: você não conhece Ariano Suassuna? Não, deve ser um homem do signo de Áries. Então, assim, é paraibana, estuda, e não sabe quem é Ariano Suassuna. É um absurdo. Então, a música está levando as pessoas a conhecerem também um pouco mais o que a gente tem de bom. E aí, quando eu cito Ariano Suassuna, eu estou citando todos os outros astros que a gente tem. Eles estão ali só simbolizando todos os outros nomes que poderiam estar citados na música, né? Quando eu falo que a gente pôde, Jackson Pandeira, a gente pode dançar forró, a gente pôde expressar tantos nomes e os frutos que não só na música esse estado deu, mas também na política, na informática, em todos os outros setores que esse estado deu e continua dando frutos que o tempo e a história jamais vão apagar.
É verdade. Tom, nosso tempo aqui está estourado. Paulo está ali chamando minha atenção já, levantando a plaquinha com você. A bendita plaquinha. Meu amigo, olha, muito bom conversar contigo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está em casa. Falasse um pouquinho também da tua agenda, né? Como é que está aí o São João?
São muitos shows, graças a Deus. São muitos shows. A gente está com shows quase que todos os dias. Existe o site do Tom Oliveira, que tem alguns desses shows que estão lá na agenda. www.tomoliveira.com.br. É o nosso site oficial. E lá tem alguns desses shows na agenda, mas nós temos uma agenda paralela, uhum, também, que nos ocupa muito durante o mês inteiro. São muitas viagens, são muitos shows, mas com muita felicidade. Então a mensagem que eu deixo é de muita paz, de muita alegria, de muito carinho, que as pessoas brinquem no São João com muita paz e, acima de tudo, com muita fé em Deus, uhum, que aí vai ser um São João maravilhoso.
Tem espaço na agenda ainda? Deixa o número.
Isso é como coração de mãe. Sempre tem algum espaço. A gente sempre consegue algum espaço quando possível, claro. O número é 83, né, da Paraíba, 9971-9911.
Uhum. Eu tô vendo que você é um artista antenado com as novas tecnologias, redes sociais. Tem perfil no Orkut, tem Twitter. Para os internautas, que são internautas e também já estão nesse mundo, divulgar aí o endereço para o pessoal te seguir lá.
Isso, você entra lá no site, lá você vai ter tudo. Pronto. Todas as informações você vai ter lá no site.
Então, lembrando o site, Tom.
www.tomoliveira.com.br.
Pronto. Tom, prazer receber você. Tá bom?
Eu que agradeço, parabenizo a vocês pela iniciativa, pelo programa, pela a responsabilidade que vocês têm, mas acima de tudo pela vontade que vocês têm em divulgar e divulgar muito bem a nossa cultura, o nosso trabalho. E como paraibano e como artista dessa terra, eu me sinto muito feliz em poder ocupar um espaço como esse e me sinto muito feliz em encontrar pessoas como vocês que têm esse dom, né, de levar mais longe ainda, porque vocês na verdade são uma verdadeira ponte que levam mais longe ainda a nossa música. Vocês é que são o grande veículo que transporta a nossa música e a nossa arte para o mundo inteiro. E parabéns a cada um de vocês, meu, muito obrigado.
Muito obrigado, Tom. Esse é o Gente Nossa, um oferecimento da Universidade Estadual da Paraíba, do Departamento de Comunicação Social, um programa, né, que é realizado por alunos. Nós estamos aqui aprendendo, na verdade. Gente, vamos ficando por aqui. Esse programa teve a locução de Emerson Andrade
e Jordane Matias.
Produção de Robson Antão.
Edição de texto, Everton David e Robson Antão.
Edição geral, Manassés Moraes.
Edição de áudio, Paulo Guilherme.
E a orientação e supervisão da professora Gorete Sampaio. Nos vemos então? Nos vemos não, né? Vamos conversar mais na próxima edição do Gente Nossa. Gente, sigam a gente no Orkut, viu? Certo. @GenteNossaUEPB. Eu fico sempre embananado com isso, mas enfim. É esse o endereço. A gente se vê na próxima edição do Gente Nossa. Abraço a todos. Até lá.
Certo. Repetindo, arroba Gente Nossa UEPB. Valeu, galera. Obrigado e até o próximo programa. Tchau.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa. Apoio Cultural, Departamento de Comunicação Social e UEPB.